pinceladas de história. Os microacontecimentos, figuras que passam, a descoberta da vida das terras onde nascemos e trabalhamos. A história às portas de nossa casa. Quinzenalmente aos domingos pelas 19h30, aqui na sua RLX Rádio Lisboa, da responsabilidade do jornalista Carlos Cardoso. Então, muito boa noite e sejam bem-vindos a mais um encontro com o programa Histórias Cada Terra, desta vez já em registro outonal. O fim de semana está quase a despedir-se, mas ainda há tempo para abrandar o ritmo, recuperar o fôlego e ouvir também boa rádio. Depois de uma pausa de 15 dias, regressamos para continuar a viagem pelas histórias que nos aproximam da nossa memória comum. Neste dia em que, no ano de 1992, morria Fernando Pitera Santos, jornalista, historiador, professor e figura destacada da oposição ao regime ditatorial anterior a 25 de abril de 1974. Em relação ao programa de hoje, trazemos-lhe mais um artigo, ou melhor dizendo, trazemos-lhe a segunda parte de um artigo assinado pelo jornalista Carlos Cardoso, com leitura a cargo de António Serra. E o título do texto: Há dos Cãos, Pinceladas de uma Pequena Aldeia, segunda parte. A República e a Capela. A Capela de Há dos Cãos é um espaço modesto. Citemos um trabalho a este propósito feito por Nuno Viegas Vaz, por certo baseado em outros autores, que refere a pequena e bem humilde capela de Santo Amaro, precedida por um curioso alpendre de telha vermelha, de extrema simplicidade, sustentado por quatro colunas grosseiras, todas desiguais, com estranhos capitéis, mas com as características bases góticas, que por sua vez se apoiam sobre um balcão. De um lado e do outro da porta principal, dois bancos de pedra, um dos quais sobre uma pequena janela gradeada. De fora da igreja, vemos a pequena torre sineira, com o seu sino e a completar a fachada, sobre uma outra janela gradeada, ao cimo uma cruz de pedra. Três portas, uma frontal e duas laterais, dão acesso ao interior da modesta capela, onde merecem referência os painéis do século XVIII, representando o nascimento de Jesus, a fuga para o Egito, a ascensão e a assunção da Virgem. Ao lado destes quadros, junto dos altares laterais, estão dois registros circulares de azulejos, datados de 1784 e outros de 1788, representando as almas do purgatório, com a seguinte inscrição: PNAM, por todos os benfeitores que têm concorrido para o aumento deste altar, vivos e defuntos. O autor do trabalho faz ainda referência ao cruzeiro, com a data de 1643. Pese embora seja uma capela simples, não escapou à avalanche de roubamentos que tiveram lugar em Portugal a seguir à implantação da República, e especialmente da aprovação da Lei da Separação entre o Estado e a Igreja. Este arrolamento teve lugar a 10 de junho de 1911 e contou com a presença de João Raimundo Alves, administrador do Conselho, para além de um representante da Câmara de Louros e outro das Finanças. O levantamento que consta do Arquivo das Finanças permite uma leitura do conjunto de materiais que existiam na capela. Para além da capela, composta por um corpo principal e sacristia e terreno em redor, e de sete oliveiras, foram levados quatro crucifixos e diversas outras imagens, um sem número de objetos, desde mobiliário, cálices, lanternas, etc. Diversa roupa, bem como paramentos, dinheiro de um foro no valor de 4.061 reis, vários objetos de prata e de ouro. Sinais dos tempos, mas a verdade, numa pequena aldeia, a capela não escapou ilesa ao movimento anticlerical que assolou o Conselho de Loures nos anos de 1911 e seguintes. A capela de Há dos Cãos está sob a alçada da Junta de Freguesia de Loures, vendo o processo de arrolamentos dos bens da capela, que está no Ministério das Finanças, não se entende como passou da Igreja para o Estado. Depois de 10 de novembro de 1911 ter decorrido o arrolamento dos bens que foram levados do local, seguiu-se a venda em hasta pública, realizada a 6 de dezembro de 1923, de todo um conjunto de materiais, especialmente de ouro e prata. O edifício da capela e as oliveiras entraram para a posse da Fazenda Nacional. Eram lentos os processos burocráticos. Veja-se que em 1924 há um ofício ao diretor da Fazenda Pública com boletins identificativos da capela e das seis oliveiras para que estes bens sejam incorporados em definitivo nos bens da Fazenda Nacional. Isto 13 anos depois do arrolamento. Aparentemente a incorporação terá sido concluída. Em 4 de janeiro de 1927, há um requerimento de um tal José da Silva Abade, expressando a vontade de adquirir o prédio da capela, solicitando que seja colocada em hasta pública a sua alienação. Não há certeza absoluta se esta alienação teve lugar, porém encontramos um documento da Comissão Central de Execução da Lei da Separação de 1 de junho de 1924, dando conta que as chaves desta capela estão em poder de António Abade, residente no local da capela, dizendo também que a capela estava em ruínas, servia de arrecadação e estava arrendada a um tal Alfredo David, com morada em Lisboa. O arrendamento terminava no final de 1924. Tudo aponta que a capela, depois de retiradas as coisas que lá estava, ficou sob a guarda do tal António Abade, que tinha as chaves e que eventualmente procedeu a um arrendamento a Alfredo David. 20 anos depois, a 2 de maio de 1942, o padre António Jacinto Marques, representante da fábrica da Igreja de Loures, escreve ao Ministério das Finanças a requerer a entrega de bens, nomeadamente o edifício da Capela de São Filipe, em Há dos Cãos, bem como as oliveiras. Depois de uma exaustiva troca de correspondência, em janeiro de 1944, o Ministério das Finanças diz que a capela, com as suas dependências, adro e oliveiras, podem ser entregues à Igreja de Loures. A 10 de maio de 1944, é elaborado o auto de entrega onde consta a capela de São Filipe, bem como as sete oliveiras. A designação da capela, por vezes, muda, já que em Há dos Cãos, para além da vocação a Santo Amaro, há igualmente a São Filipe, a que estão associadas às festas que se realizam anualmente, geralmente em maio. Por razões que estão por clarificar, entretanto a capela passou a dada altura para a alçada da Junta de Freguesia de Loures. Do pontão de madeira, há ponta em cimento entre a fonte de Santo Amaro, em relação à qual há uma nota de ter sido reparada em 1956, e o lavadouro passa um rio onde em tempos os homens terão sentido a necessidade de construir uma ponte que desse serventia aos que trabalhavam nos campos e facilitasse a travessia de um lado para o outro das carroças, por certo carregadas de uvas, de feno, de fruta e de produtos agrícolas. Em 17 de setembro de 1867, o Diário de Lisboa, nada tem a ver com o Diário de Lisboa que conhecemos, publicava um edital datado de 13 desse mês da Câmara Municipal do Conselho dos Olivais, a que pertencia então o território do futuro Conselho de Loures. Esse edital dava conta da abertura de uma hasta pública da obra da ponte no sítio de Há dos Cãos, ao pé da Igreja de Santo Amaro, conforme condições que estão patentes na Secretaria. Tratava-se, no fundo, da abertura de um concurso público que era alvo de uma licitação que teve lugar a 19 de setembro de 1867, pelas 13 horas, nos espaços do Conselho, em Arroios. Seria essa a ponte que foi levada pelas grandes cheias de 1967, ou seja, em funcionamento qualquer coisa como cerca de 100 anos depois, partindo do princípio que a licitação teve lugar e a construção avançou. De qualquer forma, tudo indica que parece que assim não aconteceu. No jornal Ecos de Louros, de 1 de abril de 1951, vem uma notícia com o resumo das obras feitas pela Câmara Municipal de Louros. Lá está a construção de uma ponte em A dos Cãos. Seria esta ponte construída em madeira, como tem bem presente Lourdes Maranha, com quem falámos e que foi levada pelas cheias de 1967, uma ponte que em relação à atual era mais curta, constituída por fortes vigas de madeira, a lembrar a dos caminhos de ferro, e uma simples proteção assente em três estruturas, nas pontas e uma no meio. A passagem da madeira para o cimento teve lugar após as inundações de 1967, mas não foi de imediato. A ata de uma reunião da Câmara Municipal de Louros de 23 de janeiro de 1969, conforme consta no Arquivo Municipal de Louros, dá conta da decisão de reconstrução do pontão junto à Capela de Santo Amaro, em A dos Cãos, segunda fase, execução do tabuleiro, pelo valor de 125 mil escudos. Atente-se no pormenor da segunda fase, não sendo de descurar que entre 1967, as inundações, e a decisão da Câmara, 1969, ou seja, durante o ano, tivesse existido uma solução provisória. Nesta viagem de notas soltas e dispersas sobre A dos Cãos, seria, por certo, uma ingratidão não referir a existência da coletividade local, um projeto, em termos temporais, relativamente recente. Foi em 22 de dezembro de 1988 que foi criado o Centro Cultural e Recreativo União Jovem de A dos Cãos, com o objetivo, como está escrito no documento notarial, de animação e difusão cultural e recreativa. Os três subscritores dos estatutos foram Joaquim Carlos Valente, Miguel Francisco Farias e Florbela Batista Simões, que deram os primeiros passos para uma estrutura associativa que tem passado por altos e baixos, como acontece com o movimento associativo em geral, e que tem como uma das principais tarefas a organização das festas em honra de São Filipe, para além de atividades lúdicas, por exemplo, caminhadas e ações solidárias. E assim terminou a segunda parte do artigo de Carlos Cardoso sobre a aldeia de A dos Cãos. E antes de nos despedirmos, vamos ficar com o tema musical A Romaria, interpretado por Rogério Charras.
Até se quis confessar. Bailou tanto e tão juntinha com o Chico e com o Zé. Pediu pela sua alminha, teve medo que a santinha questionasse a sua fé. Toda a gente pela rua a brindar à luz da lua. É assim durante o verão. Toda a gente quer lá estar, não há hora para acabar, haja pés e coração. Vem o primo lá da França para as festas em agosto. Desde quando era criança quer roubar-lhe uma dança bem parecida e tão bem posto. No dia da romaria ninguém nunca quer faltar, nem o Tó, nem a Maria, nem a santa que pedia que a tirassem do altar. Toda a gente pela rua a brindar à luz da lua, é assim durante o verão. Toda a gente quer lá estar, não há hora para acabar, haja pés e coração. Toda a gente pela rua a brindar à luz da lua, é assim durante o verão. Toda a gente quer lá estar, não há hora para acabar, haja pés e coração. Toda a gente pela rua a brindar à luz da lua, é assim durante o verão. Toda a gente quer lá estar, não há hora para acabar, haja pés e coração.
E foi assim que chegamos ao fim de mais um programa Histórias Cá da Terra. Desejamo-vos um bom serão domingo e votos de uma boa semana. Nós voltaremos daqui a 15 dias. Até lá, o nosso abraço.
Pinceladas de História. Os microacontecimentos, figuras que passam, a descoberta da vida das terras onde nascemos e trabalhamos. A história às portas de nossa casa. Quinzenalmente aos domingos pelas 19h30, aqui na sua RLX Rádio Lisboa, da responsabilidade do jornalista Carlos Cardoso.